A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto.
Bom dia. O programa Fator de Risco de hoje vai tratar da osteoporose. No Brasil, são 10 milhões de pessoas que sofrem com osteoporose, com estatísticas nem sempre confiáveis, né? Para se ter uma ideia, esse seria o mesmo número de pessoas que têm osteoporose nos Estados Unidos. Só que além das pessoas que sofrem osteoporose, tem aquelas que estão a caminho, que nos Estados Unidos são 18 milhões de pessoas com massa óssea baixa. Para discutir conosco esse assunto hoje, estão aqui no estúdio conosco o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a doutora Ana Beatriz Assad Maia, especialista em reumatologia do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Ana Beatriz, esses números são confiáveis? 10 milhões de brasileiros que sofrem de osteoporose?
Eu tenho a impressão que nós podemos estimar que esse número seja maior, porque, na realidade, o diagnóstico da osteoporose ele não é acessível amplamente à população. O diagnóstico de certeza feito pela densitometria óssea ele não é amplamente acessível. Então, nós podemos imaginar que a incidência é maior, visto que a nossa população está envelhecendo e que nós sabemos que uma mulher acima de 60 anos tem um risco de 40% de sofrer uma fratura por osteoporose.
Dr. Luiz Henrique Argrives, o senhor acha que essa estatística bate mais ou menos ou estamos subavaliados aí?
Não, eu concordo com a Ana. E, na verdade, pode-se falar assim, talvez o número de diagnósticos feitos, e mesmo assim esse número de diagnósticos às vezes varia muito, porque às vezes estatísticas são regionais, né, Ana? Às vezes não são estatísticas feitas por um único órgão. Mas o mais importante, acho que independente do número de quantos são, é isso que a Ana acabou de falar. É a gente saber que a partir dos 60 anos, esse risco de fratura ele começa a aumentar muito. A partir da menopausa, a mulher já tem que ter uma preocupação grande também com isso, e também os homens, né? Depois acho que a Ana deve comentar alguma coisa sobre osteoporose em homem também, porque a gente fica só aquela ideia, né, de osteoporose só dá em mulher, só dá em idoso. Como é que funciona isso?
Pois é, eu até queria perguntar exatamente isso, doutora Ana. O que é a osteoporose? Porque pode ser que muita gente até sofra dela, mas não sabe nem o que é exatamente.
Na realidade, nós temos uma ideia falsa de que o osso é um órgão estático e que ele não é algo vivo, como a gente facilmente imagina o coração como um órgão vivo. Porém, o osso é um órgão vivo, vascularizado, que está em constante atividade. E faz parte dessa atividade do osso o que nós chamamos de remodelação, que seria o quê? Durante toda a nossa atividade, dia a dia, ao longo da vida, nós temos pequenos traumas. E esses traumas, posições e outras intercorrências levam a pequenas alterações da forma do osso. Então, esse osso está tentando o tempo todo se remodelar, ou seja, voltar à forma inicial. E isso é um processo dinâmico que ocorre ao longo de toda a vida. A osteoporose é exatamente um desequilíbrio nesse processo de remodelação óssea. Ocorre que, nas mulheres principalmente, a partir da menopausa, onde existe uma deficiência de estrogênio, que é o hormônio feminino, que produzido pelos ovários, quando a mulher naturalmente na menopausa deixa de produzir esse hormônio ou passa a produzir muito menos desse hormônio, que é um importante fator para a formação óssea, vai ocorrer um desequilíbrio nesse metabolismo ósseo. Então nós vamos passar a reabsorver mais osso, ou seja, a descascar mais esse osso, descalcificar mais esse osso, do que depositar osso. E a osteoporose é exatamente isso. Isso leva a uma fragilidade desse osso e a pessoa passa a ter um risco maior de fratura. Então, osteoporose é principalmente uma doença metabólica óssea, onde há um predomínio da reabsorção do osso, ou seja, do desgaste do osso, em detrimento da formação do osso. As células que formam o osso não estão tão ativas.
Ou seja, o osso fica mais fraco. No final das contas, no sentido de que ele fica mais predisposto às fraturas, né? E esse aqui é a grande preocupação. Porque aqui a gente não está falando, se você for perguntar, que tipo de osso pode dar osteoporose? Não existe um único osso para dar osteoporose, né? Quando você pega fraturas, às vezes, de osteoporose em quadril, você pega osteoporose em fêmur, na coluna, e aquelas famosas corcundas de viúva que a gente vê tanto na rua, pessoas mais velhas, é justamente devido a uma osteoporose que não foi acompanhada diversas fraturas, não é isso?
Quer dizer, não existe uma área que ela se instala.
Existe mais frequente, né?
Na realidade, ela é uma doença sistêmica. Ela pode atingir todos os ossos do corpo. O que ocorre é que as fraturas mais importantes em termos de acarretar um prejuízo e uma mortalidade maior são as fraturas de quadril. Por isso o que é mais famoso, entre aspas, na osteoporose são as fraturas de quadril. Mas você pode ter fraturas em qualquer lugar do corpo. As mais comuns sendo vértebras, quadril e punho.
Ah, doutora Ana Beatriz, eu queria perguntar, e fatores que contribuem para que a osteoporose se acelere? Existe algum componente, assim, um grupo de componentes que são mais evidentes? Por exemplo, diabetes. Diabetes pode colaborar para que a osteoporose se instale?
Olha, nós podemos dizer o seguinte, que a osteoporose, vamos imaginar o nosso osso como um banco, tá? E nós estamos formando a nossa poupança. Então, até os 30 anos, se nós tivermos uma atividade física boa, uma boa exposição ao sol, resguardadas medidas de se furtar do sol depois das 9 horas da manhã, se nós tivermos uma...
Só interrompendo, Ana, a gente discutiu algum... no programa anterior, né? A questão da proteção do sol com protetor solar. Então, antes do programa começar, eu estava justamente conversando com a Ana sobre isso. Falando, Ana, como é que a gente faz? A gente acaba falando, tem que proteger do sol e ao mesmo tempo tem que pegar sol para poder ter a questão da osteoporose.
Então,
na realidade, é uma preocupação grande dos reumatologistas com essa geração do protetor solar. Na realidade, a gente sabe que o sol tem efeitos danosos, mas a gente também não pode esquecer dos efeitos benéficos do sol, que é fundamental para a ativação da vitamina D, que é fundamental para a formação óssea. Então, na realidade, o que a gente tem que ficar bem atento é se expor ao sol com cautela, com aquelas medidas de precaução. Até as 9 horas da manhã, fazer uma exposição ao sol, evitar depois das 9 horas da manhã, sem uso de protetor, uma exposição racional ao sol. Mas o sol é muito importante. Então, voltando ao nosso banco. Até os 30 anos, nós estamos depositando na nossa poupança óssea, massa óssea, certo? Então, o que vai enriquecer a nossa poupança? Uma boa alimentação, uma boa quantidade de exercícios físicos, principalmente exercícios físicos de impacto, uma boa exposição ao sol. Quando a gente fala em boa alimentação, lembrar também que não é só questão de ingestão de cálcio, é uma questão de ingestão de proteína também e de outros microelementos como magnésio, vitamina K, que são importantes também. Então, até os 30 anos, nós estamos juntando na nossa poupança. Tá? Nossa poupança vai estar grande se a gente fez um bom aporte,
direito, né?
O dever de casa direito, né? Se nós fizemos exercício, nós nos alimentamos bem. Hoje é muito comum nos adolescentes anorexia nervosa, não muito comum, mas é um problema que está aumentando e que vem preocupando. Então, essa grande perda de peso em idade precoce, ela é extremamente prejudicial à nossa poupança óssea.
A questão dos modelos, né?
A questão dos modelos, dessa influência da mídia por uma magreza excessiva. Então, se nós fizermos nosso dever de casa e estamos com uma boa poupança óssea, nós vamos ficar dos 30 até a menopausa, as mulheres. O homem, não existe esse marcador da menopausa, porque no homem existem outros fatores que contribuem para a formação óssea, mas o homem também, ocorre osteoporose no homem também. O homem, inclusive, parece, a literatura nos sugere, que ele frature com índices de massa óssea até menores que as mulheres. Só que a osteoporose neles é mais rara. Ela não é uma doença tão frequente, mas a partir do momento que a população está envelhecendo, está vivendo mais, a gente tem que se preocupar com osteoporose em homem também. Então, dos 30 até a menopausa, nós vamos manter o nosso banco ósseo. Isso se a gente não deixar de fazer exercício, se a gente não deixar de se alimentar corretamente, não fizer dietas drásticas. Então, nós vamos chegar com um bom banco ósseo na menopausa, a idade em que se começa a perder osso. Quais são os outros fatores que contribuem para a perda óssea? Temos ainda o uso de álcool. O alcoolismo, ele leva a um desgaste do esqueleto. O uso de determinadas medicações, como cortisona, como anticonvulsivante, também levam a um prejuízo da massa óssea. Algumas doenças mais raras também podem levar. Doenças dos hormônios sexuais, mais raras também, podem levar. E a partir da menopausa, na mulher e mais tardiamente um pouco no homem, nós vamos começar a despender essa poupança. Isso vai ser gasto naturalmente. E se nós não fizermos uma boa poupança na juventude, nós vamos ter menos o que gastar para esse osso ficar fraco ao ponto de quebrar.
Certo. E é interessante, Humberto, porque a atividade física, ela deve ser mantida mesmo depois da menopausa, mesmo depois de diagnosticada a osteoporose. É claro que o trabalho a ser desenvolvido, ele tem que ser feito junto de um profissional de educação física, com acompanhamento médico. E, inclusive, o tipo de exercício a ser feito, ele muitas vezes vai exigir alguns exercícios com levantamento de peso, claro que adequado, né, a força física e tal, porque às vezes fica aquela ideia, ah, vou fazer só isso, já estou com osteoporose mesmo, não tem nada para fazer, tem que ficar quietinho em casa, sentado, para não me acontecer nada. Pelo contrário, a imobilidade vai ser pior para esse indivíduo do que se ele mantivesse. Agora, uma coisa interessante que eu queria até que a Ana comentasse, existe, as pessoas associam muito, né, Ana, a questão, eles acham que osteoporose, ele vai ter um sintoma de osteoporose que ele vai começar a sentir dor no corpo. E não existe isso.
É uma doença silenciosa, né?
É, na verdade, quando você começa, às vezes, você está tendo fraturas, as fraturas podem doer, mas a osteoporose como doença, ela não vai aparecer. Queria que você comentasse isso, Ana.
Não, realmente a osteoporose pode ser dita uma doença silenciosa. Realmente as dores que as pessoas atribuem à osteoporose, na maioria das vezes, não são causadas pela osteoporose, mas por outros problemas. A osteoporose realmente causa dor quando ocorre uma fratura. O que ocorre são sinais mais insidiosos, ou seja, a pessoa perdendo estatura, ela vai medir e diz, nossa, eu estou mais baixa.
Estou encolhendo.
Isso ocorre porque ela leva a uma diminuição da altura dos corpos vertebrais, a doença. E as fraturas. Mas o grande objetivo não é diagnosticar osteoporose quando a pessoa fraturou. O grande objetivo é prevenir a osteoporose. Estar atento aos fatores de risco. Que são fatores de risco? Mulheres com baixo índice de massa corporal, mulheres de raça branca.
Menopausa cedo, né?
Menopausa precoce, especialmente antes dos 40 anos. Uso abusivo do álcool, pouca atividade física.
História o familiar, fumo, né? De fraturas.
O fumo, que a nicotina também leva à osteoporose. Uma história familiar de fratura aumenta muito o risco de fratura. E estar atento a esses fatores de risco e tentar identificar qual é aquela mulher que vai precisar, no momento da menopausa, ser triada para a osteoporose e ser acompanhada. Porque fazer o diagnóstico de osteoporose diante de uma fratura ou diante de uma perda de estatura já é um diagnóstico mais tardio. Muito embora o tratamento ainda seja útil, mas as medicações elas vão reduzir as fraturas em 50%. Então, na realidade, não é uma medicação, como nenhuma medicação para doença nenhuma, que vá atuar em 100%. Então,
e nem vai voltar atrás de como era.
O maior efeito da medicação é interromper a perda óssea.
Certo. Nós vamos agora a um breve intervalo e em seguida voltamos com o segundo bloco do programa Fator de Risco, hoje tratando da osteoporose.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Oi, eu vim trazer a Fifi pra tomar banho e tosar o pelo.
Tudo bem, só que agora tá todo mundo ocupado, então eu vou guardar ela aqui nessa gaiolinha, tá?
Ah, tá. Mas peraí, você colocou a Fifi junto com esse pitbull.
Ah, não se preocupa, eles estão só brincando.
Fifi!
Quer dizer...
Ai, Fifi!
Tem coisas que precisam ser separadas. O lixo é uma delas. Assim você colabora com as cooperativas de reciclagem. Um novo caminho para um emprego digno. Quem recicla o lixo, recicla a vida de muita gente.
Voltamos a apresentar Fator de Risco, com Humberto Martins.
Bom, voltamos agora com o segundo bloco do programa Fator de Risco de hoje, que está tratando da osteoporose. Doutora Ana Beatriz Assad Maia, médica especialista em reumatologia do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o doutor Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, estão aqui conosco para debater esse tema. Doutora Ana Beatriz, falamos dessa variação no caso das mulheres e até no caso dos homens também da taxa hormonal como um dos componentes da osteoporose. A reposição seria uma solução?
Na realidade, a reposição hormonal, ela age como um agente diminuindo aquele enfraquecimento, entre aspas, do osso, aquela aumento da reabsorção do osso. Ocorre que um estudo muito grande feito nos Estados Unidos com uma formulação de reposição hormonal observou o aumento de efeitos cardiovasculares, de efeitos em relação a câncer de mama em mulheres que estavam usando essa preparação. O estudo foi interrompido. Realmente, a preocupação da incidência de câncer e de eventos cardiovasculares relacionados ao uso da reposição hormonal já é bastante antiga. A decisão em relação a fazer ou não reposição hormonal é uma decisão individualizada que deve ser tomada caso a caso. A pessoa não pode tomar nenhuma medicação, nem hormônio, nem qualquer outra medicação para osteoporose sem uma consulta médica, onde vai ser feita uma história da paciente, vai se ver se ela tem casos de infarto, câncer na família, casos de tromboembolismo, se ela já teve um tromboembolismo, um derrame, e se ela é uma paciente para a qual está indicada a reposição hormonal ou não. Então, é uma decisão que vai depender da avaliação do ginecologista, muitas vezes em conjunto com o cardiologista, com o reumatologista, para se tomar uma decisão caso a caso.
Quer dizer, se houver alguma possibilidade de melhora, pode ser comprometido porque, ao lado da, vamos dizer assim, da recuperação, ou não permitir que avance a osteoporose, podem surgir outros problemas como o câncer, é isso?
Exatamente. Existem outras medicações atualmente disponíveis para o tratamento da osteoporose que dá a essas mulheres, a todas as mulheres, mais opções e aos médicos também. A reposição hormonal, ela é um dos tratamentos, mas ela não é o único tratamento.
Certo, mas também se fala em reposição hormonal agora para os homens. Essa reposição hormonal teria algum efeito no caso da osteoporose?
Não. Essa reposição hormonal para os homens, inclusive, é uma coisa muito delicada, porque existe aí forte a gente falar, indústria de, às vezes, de medicamentos, a indústria de pessoas interessadas em promover essa reposição hormonal indiscriminada para tanto para homens, né, quanto para mulheres, mas isso daí não existe comprovação científica de que traga benefício, a menos em casos muito específicos e sob acompanhamento rigoroso médico. Agora, o uso indiscriminado de reposição hormonal no homem, ele é extremamente perigoso, inclusive com o risco de câncer, doença cardiovascular, dentre outras doenças, né? Uma coisa que é importante, Humberto, a gente frisar aqui, a Ana colocou isso bem no início da nossa conversa. Se a gente fosse fazer uma cartilha aqui, um conselho prático, né, hoje, para os jovens, o que seria importante para não ter osteoporose no futuro? Seria justamente isso, atividade física. Quando a gente fala do fast food, a gente não é contra o fast food, não.
Quer dizer, todo longe da farmácia, né? Essas medidas preventivas...
As preventivas são muito importantes. A gente não é contra o fast food. A menos que a pessoa tenha uma contraindicação muito específica, né? Não pode comer trigo, não pode comer por conta de colesterol e tal. Só que tudo com moderação. O que é importante a gente frisar é que essas comidas não podem substituir a ingesta mais saudável. E aí, nesse ponto, é importante a ingesta de cálcio, a ingesta, ou a questão do sol, a questão da atividade física, né? Aquela atividade física e formação de massa óssea até os 30 anos, como que isso é importante? E depois, para aquelas mulheres, a gente está falando mulheres, que é mais comum nas mulheres, né? Mas para aquelas mulheres que já estão na menopausa, ou estão entrando na menopausa, ou já saíram da menopausa, elas vão continuar com a atividade física. Aumentar um pouco essa ingesta de cálcio também, procurar o médico para poder fazer essa avaliação, o ginecologista, o reumatologista, o próprio geriatra, para poder fazer essa avaliação. Porque uma vez que você consegue identificar a doença antes dela ser osteoporose, aí nós estamos falando de um outro quadro que chama osteopenia, que ele está a caminho da osteoporose, mas não chegou lá ainda, e ainda tem como você intervir de uma forma bem razoável. Porque tudo isso que a gente está falando de medicação, a gente está falando de medicações que vão diminuir a perda óssea. Medicações para aumentar a massa óssea, tem uma medicação recente que está sendo
só
trazida,
paratormônio,
né? E agora que está sendo testado também, né?
O paratormônio é uma medicação que seria a única que acrescentaria osso.
Massa óssea, né?
Mas ela tem indicações muito restritas e muito específicas, porque é uma medicação ainda não completamente conhecido seus efeitos, e parece haver um aumento da incidência de algum determinado tipo de câncer em estudos com animais. Então, só é indicado muito restritamente para osteoporose severa, onde ocorreu uma fratura grave. São indicações muito particulares, e ainda existem outras contraindicações cardiovasculares. Então, uma medicação para um grupo muito seleto de pacientes, onde você pese que o risco de não tratar seja maior do que o risco do efeito colateral que a medicação possa vir a trazer.
Ou seja, com acompanhamento médico rigoroso. Agora, aqueles pacientes que já têm diagnosticado osteoporose, às vezes em fase avançada, que tem a questão já bem definida, continuam com acompanhamento médico, também tem que tomar alguns cuidados. Aquele cuidado que a gente costuma sempre lembrar, às vezes a pessoa mora numa casa, e às vezes vai olhar, você entra na casa da pessoa, a iluminação é ruim, então a chance dela escorregar na hora que acorda à noite, tem gente que acorda à noite, né? E na hora que levanta, acaba caindo. Então, o banheiro vai tomar um banho e o piso do banheiro é escorregadio, com o sabão fica mais escorregadio ainda, acaba caindo, e a chance de fratura nessas pessoas já está aumentada. Então, são fatores complicantes, né?
Outra coisa importante lembrar também, que esse aspecto das quedas é muito importante, foi muito bom o Dr. Luiz ter lembrado. E lembrar também os calçados que as pessoas usam, que é importante, a fazer uma avaliação de acuidade visual, ver se você está enxergando bem, porque a visão é muito importante, ficar atento a qualquer problema de equilíbrio, as chamadas labirintites, ficar atento para o uso de medicação, principalmente medicação sedativa, tranquilizantes, e para sempre a pessoa, principalmente a partir dos 60 anos, nunca ela deve usar qualquer medicação sem orientação médica. Mas quanto mais idosa a pessoa, maiores os cuidados, porque o organismo já não lida com aquela medicação da mesma maneira. O que não tem efeito colateral num jovem, numa pessoa idosa pode ter. Então é muito importante, para diagnóstico e orientação de tratamento de osteoporose, só com orientação médica. Cada caso é um caso.
Doutor Luiz Henrique, eu até queria aproveitar e perguntar uma coisa. Falamos de osteoporose, aí há uma redução no cálcio, a pessoa pode imaginar logo, ótimo, vou me entupir de cálcio que está resolvido o problema. Essa solução parece ser a mais fácil, mas não funciona, não é isso? Por quê?
Você usou um termo aí que realmente ele define bem. Quando você fala entupir ou exceder, já nós estamos falando de excesso. Todo excesso, qualquer coisa que é excesso, ela é prejudicial ao organismo, inclusive o excesso de cálcio, né? Se você começar a comer cálcio o dia inteiro, você vai ter sérios problemas, inclusive formação de cálculos e outros problemas mais. Tudo tem que ser balanceado, tudo tem que ser feito de forma adequada. O que, é que nós estamos falando aí, em termos práticos, o que, é que seria a quantidade ideal de cálcio, para você ter uma ideia? Mas se você, na sua ingesta habitual, você está tomando 3, 4 copos de leite, ou está tomando 2 copos de leite, comendo queijo de manhã, toma queijo à tarde, come um iogurte, o próprio tomate também tem cálcio, tudo isso é fonte de cálcio. Certo. Nós estamos falando de alimentos mais saudáveis, né? Eu não sei se você teria uma forma
específica. Não, eu estou perguntando isso porque a gente vê muitas pessoas acharem que o complemento alimentar...
a questão das vitaminas.
Ele vai suprir... Por exemplo, o cálcio, o mineral encontrado na alimentação.
É bom você perguntar isso, porque existe também aquela questão de muita gente chega no consultório, né, Ana? E chega, olha, queria um suplemento, queria vitamina para poder não ter mais problema de saúde nenhum. E aí tem gente que lê, às vezes, em revistas que saem suplemento, surge um complemento novo e tal. Não existe nenhum complemento desses vitamínicos que vá substituir uma refeição saudável, balanceada, até em questão de sabor, né, de gosto, de tudo.
Não
isso faz parte da alimentação.
Não há,
né,
dúvida que realmente nenhuma vitamina vai suprir uma alimentação deficiente.
Adequada, né?
Adequada. O que ocorre é que, normalmente, as mulheres, após a menopausa, além delas, elas têm uma perda maior de cálcio. Não é só uma questão delas, elas podem continuar ingerindo a mesma quantidade que antes, mas elas absorvem menos no intestino. Então, isso é um fator de perda de cálcio. Então, muitas vezes é necessário que se suplemente esse cálcio. É. Mas, mais uma vez, com orientação médica.
Então, vamos agora a um breve intervalo e voltamos no terceiro bloco do programa Fator de Risco para falar sobre diagnóstico.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Amigos, essa pegadinha foi muito boa! Vocês viram a cara de assustado do rapaz? E como ele fugiu tropeçando e se machucando toda? Nossa, que engraçado, hein? É sempre bom lembrar que a pegadinha de hoje tem o oferecimento das...
Você não vai querer ligar o nome de sua empresa à humilhação e à violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Voltamos a apresentar Fator de Risco, com Humberto Martins.
Bom dia, voltamos agora com o terceiro bloco do programa Fator de Risco, que está tratando hoje da osteoporose. Conosco aqui no debate estão o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a doutora Ana Beatriz Assad Maia, especialista em reumatologia do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Bom, nós falamos sobre a doença, mas, doutora Ana, a senhora falou logo no primeiro bloco sobre densitometria óssea como instrumento importante para o diagnóstico da doença. Agora, isso para muita gente não significa muita coisa. O que é exatamente esse exame?
A densitometria óssea é um exame que permite ver a quantidade de cálcio que existe naquele osso, o grau de mineralização daquele osso. E dali nós podemos deduzir que um osso que está bem mineralizado, ele tem menor risco de fratura do que um osso que está pouco mineralizado. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu padrões de mineralização óssea para se fazer o diagnóstico de osteoporose. Então, é um exame que, em se dispondo do aparelho, é simples, relativamente rápido, que permite, com uma certa precisão, se avaliar o grau de massa óssea do indivíduo. Por quê? Porque a osteoporose só vai aparecer radiologicamente, ou seja, num raio-x comum, quando ela já está muito adiantada. Então, a densitometria óssea seria um exame que permitiria ter um diagnóstico mais precoce. E mais do que isso, fazer o acompanhamento do paciente. Ou seja, aquela mulher, e novamente nós falamos em mulheres, porque a osteoporose é bem mais frequente em mulher, aquela mulher que entra na menopausa e tem algum fator de risco, como baixo índice de massa corporal, raça caucasiana, que é a raça branca, tabagismo, familiares com fratura, nós vamos poder fazer um acompanhamento dela e ver se ela está apresentando perda de massa óssea e acompanhar também o tratamento. Então, é um exame bastante importante para auxiliar o médico no diagnóstico e no seguimento dos pacientes com osteoporose.
Certo, ele é o único exame assim confiável, ou existe algum outro auxiliar?
Ele é o mais fidedigno para quantificar a massa óssea e poder situar aquelas pacientes que não têm um raio-x normal, não tiveram fratura, situá-las dentro de um diagnóstico de osteoporose. Existem outros exames, como a ultrassonografia óssea, que é usada principalmente para uma triagem de pacientes, ou seja, para ver qual paciente que seria... no qual estaria indicado se fazer uma densitometria óssea, e exames de sangue mais sofisticados para se ver se está se perdendo osso, que são exames mais usados em estudos científicos, porque individualmente eles não se aplicam muito na prática diária. Mas a densitometria óssea seria o melhor exame para o diagnóstico e seguimento de pacientes com osteoporose.
Eu sei o que o Humberto fez essa pergunta. Ele deve ter feito essa pergunta porque ele está pensando em termos de Brasil, mais de 5 mil municípios, com tanto, onde a gente sabe das dificuldades, às vezes, de conseguir um aparelho,
às vezes
para fazer uma densitometria e tal. Como é que faria com esses pacientes? Acho que foi por aí que você quis, talvez, perguntar,
saber,
né?
Existe uma cultura, até mesmo entre os médicos, porque chegou uma determinada idade, Olha, faça esse exame, porque a gente precisa saber como é que está a situação da...
Olha, Humberto, bom, a atualização médica, né, ela é muito importante, né? Então, todo médico, ele tem por obrigação de estar sempre atualizado, trabalhando os conhecimentos, não só da sua área, mas de uma forma geral, que é o que a gente chama de cultura médica. Então, existe essa preocupação de sempre a gente estar atento, mesmo para quem não trabalha diretamente com esse tipo de tratamento, mas ele, prevenção é algo que todo médico tem que estar muito por dentro, tem que estar ciente. Realmente, a densitometria óssea é o melhor exame, como a Ana falou. Agora, e quem não tem densitometria óssea? Vamos ver o que tem. Não tem densitometria de jeito nenhum, mas tem chance de fazer uma triagem, pelo menos ter uma ideia. Também não tem, mas tem indícios de que está apresentando, que teria maior chance de ter uma osteopenia mais aprofundada, como eu falei, né, antes da osteoporose, ou já tem uma osteoporose, né, ou não tem jeito de fazer nenhum tipo de avaliação dessa, então a gente já começa a tomar umas medidas preventivas um pouco mais agressivas, não é isso, Ana? Acho que tem, é como ela falou, tem que individualizar cada caso dentro de cada contexto, né?
É, na realidade, o que acontece é que no Brasil nós temos muitos aparelhos de densitometria óssea, só que nós temos uma concentração desses aparelhos nos grandes centros urbanos.
Exatamente.
E muitas vezes no interior a gente não consegue fazer o diagnóstico. O grande problema é que o critério diagnóstico da osteoporose é baseado no resultado da densitometria óssea. Então, a menos que você tenha uma paciente que tenha sinais clínicos exuberantes, ou mesmo uma fratura, e já sinais radiológicos, é muito difícil você tomar a decisão de se tratar a doença sem ter o exame.
Verdade.
Certo. Quer dizer,
acaba ficando prejudicado, né?
Bom, eu queria agradecer ao Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e à doutora Ana Beatriz Assad Maia, especialista em reumatologia também do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, pelos esclarecimentos que nos deram hoje sobre a osteoporose. O programa Fator de Risco tem trabalhos técnicos de Marcílio de Souza e Ricardo Coelho. Até o próximo programa.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.